Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2026. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar proposta que garante recursos permanentes para assistência social. Sancionada a lei que garante o aumento da licença paternidade a partir de janeiro. Câmara aprova a proposta que facilita o acesso de garis ao banheiro durante o serviço. Deputados incluem abrigos de animais entre os locais de cumprimento e alternativo da pena. A proposta que garante recursos permanentes para assistência social deve ser votada nos próximos dias na Câmara. A informação foi dada pelo presidente da Câmara, segundo Hugo Mota, nas redes sociais. O repórter é Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara dos Deputados deve votar logo após a Semana Santa proposta que assegura repasse mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O texto muda a Constituição e está pronto para votação pelo plenário. A votação é aguardada pelo setor como um marco para a sustentabilidade financeira da assistência no Brasil, garantindo recursos permanentes para o atendimento à população. O anúncio da inclusão do tema como prioridade nos próximos dias foi feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em suas redes sociais.
É a Câmara dos Deputados, mais uma vez, demonstrando seu compromisso com as pessoas que mais precisam do nosso país.
De acordo com Mota, com a aprovação da proposta, haverá garantia de investimentos nos programas sociais. A medida também assegura uma renda mínima para as pessoas em situação de pobreza. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Foi sancionada a lei que garante o aumento da licença paternidade a partir de janeiro. A licença vai passar de 5 para 20 dias até 2029. As novas regras também criam o salário paternidade. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Nova lei amplia, de forma gradual, a licença paternidade para até 20 dias. As regras foram sancionadas sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de texto que foi aprovado pelos deputados e senadores. Atualmente, a licença é de 5 dias, mas a partir de 1º de janeiro de 2027, passa para 10 dias. Em janeiro de 2028, passa a 15 dias. E em janeiro de 2029, chega a 20 dias. Em entrevista ao jornal Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator da proposta na Câmara, deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, afirma que a medida vai beneficiar 1 milhão de famílias por ano no Brasil. Segundo Campos, a nova regra busca fortalecer a participação dos pais no cuidado com os filhos e equilibrar melhor as responsabilidades familiares. O deputado explica que a nova legislação institui o salário paternidade na Previdência Social a partir do ano que vem e garante a renda também a trabalhadores fora do regime formal, calculado conforme a contribuição feita por autônomos, trabalhadores domésticos e MEIs, os microempreendedores individuais.
Com o salário paternidade, passa a funcionar da mesma forma que o maternidade, que ele é compensado pelo INSS. Isso tanto alivia para as empresas diretamente, porque elas vão pagar os 20 dias, mas vão ser restituídas pelo INSS, como também isso amplia esse direito para outros trabalhadores que não tinham. Isso equilibra, isso faz com que empresas que têm muitos homens não tenham um encargo grande em relação à licença paternidade, isso seja equilibrado entre todo o setor produtivo.
Entre as novas garantias, a legislação assegura estabilidade no emprego desde a comunicação ao empregador até um mês após o término da licença. Também permite o parcelamento do período e prevê prorrogação em situações como internação da mãe ou do bebê. A nova legislação se aplica, além disso, a casos de adoção e guarda judicial, sem prejuízo do emprego e do salário. Existe também a possibilidade de ampliação da licença em caso de criança com deficiência. E se houver falecimento da mãe durante o parto, a lei garante ao pai o direito ao tempo da licença maternidade, ou seja, 120 dias. Se, por outro lado, o pai abandonar a mãe, não registrar o filho ou tiver histórico de violência doméstica, ele não terá direito à licença paternidade. O custeio da licença pelo INSS está garantido no orçamento a partir de mudanças na legislação que foram também aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Já está pronta para ir a sanção presidencial, proposta que determina prazo máximo para o pagamento do salário maternidade. O repórter Silvia Munhato tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que fixa o prazo máximo de 30 dias para o início do pagamento do salário maternidade, a contar da data do pedido. Caso o prazo não seja cumprido, o benefício será concedido automaticamente, sem prejuízo de posterior análise do INSS para avaliar o cumprimento dos requisitos legais pela requerente. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que relatou o texto na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, diz que a medida preserva os direitos de toda a família.
Porque quem está defendendo mulheres e também crianças tem muita pressa. Nós não podemos fazer com que uma mulher solicite a sua licença maternidade e que ela fique a licença maternidade inteira esperando este auxílio, que é um direito dela.
O salário maternidade é devido por 120 dias e é pago também nos casos de adoção ou de guarda para fins de adoção. A proposta, que fixa prazo de 30 dias para o início do pagamento do salário maternidade, veio do Senado e, portanto, deve seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. A Câmara pode votar projeto que permite o uso de milhas de viagens de servidores públicos para custear viagens aéreas de estudantes. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes do processo.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que cria regras para o uso das milhas e pontos de fidelidade decorrentes de viagens aéreas de funcionários públicos em serviço. Se a proposta for aprovada, esses pontos poderão ser usados para custear passagens de jovens para eventos esportivos oficiais ou acadêmicos. De acordo com o autor do projeto, o deputado Lucas Abraão, da Rede do Amapá, como não existe regulamentação para isso, hoje as viagens aéreas custeadas pelos cofres públicos geram milhões de milhas em programas de fidelidade que ficam em nome do servidor que viajou a serviço.
Todos aqui conhecem algum jovem que um dia já sonhou em representar o seu estado, representar o seu país em alguma competição nacional ou internacional, ou apresentar um trabalho científico, trabalho acadêmico, e não conseguiu. Não é raro encontrar a juventude brasileira fazendo rifa, fazendo bingo, fazendo pit stop, pedindo no sinal, pedindo da família. O que é que o projeto de lei trata? Da destinação das milhas para uma finalidade social.
O projeto cria a Política Nacional de Milhas Públicas, com a previsão de implantação de uma plataforma digital para receber, administrar e destinar milhas e pontos de programas de fidelidade provenientes de passagens aéreas pagas com recursos públicos. Esse sistema vai reunir em uma mesma plataforma as milhas pagas com recursos do governo federal, dos estados e municípios, de maneira transparente e sujeita à fiscalização de órgãos de controle. Cada ente da federação, ou seja, os estados, municípios e governo federal, ficará encarregado de gerir suas milhas a partir de regras únicas. Essas milhas serão usadas para custear viagens de jovens atletas em competições oficiais, alunos de escolas públicas que participem de Olimpíadas ou intercâmbios e de alunos de mestrado ou doutorado em viagens acadêmicas. O regime de urgência permite que a proposta seja votada diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. A urgência foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados do governo e da oposição. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, o projeto impede a apropriação indevida das milhas e pontos de fidelidade.
É um projeto super relevante, principalmente porque traz uma coisa que a gente está lutando muito ultimamente, que é moralidade administrativa. A gente está falando de milhas que, de uma maneira indevida, são apropriadas, e isso vem de recurso público.
Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que a proposta permite que os recursos públicos revertam em favor da sociedade.
Se a pessoa viajou para representar o Estado e se a despesa saiu do Estado, a política de milhagem tem que retornar para o próprio Estado para que ela possa se traduzir em políticas sociais.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que permite o uso de milhas de passagens pagas com recursos públicos para viagens de jovens estudantes, atletas ou pesquisadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova a proposta que facilita o acesso de garis ao banheiro durante o serviço. O repórter José Carlos Oliveira explica como isso será feito.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que garante ao trabalhador que exerce suas atividades ao ar livre o acesso gratuito a banheiros durante o serviço. A medida beneficia, por exemplo, os garis e os jardineiros. A proposta partiu do deputado Gilberto Abramos, do Republicanos de Minas Gerais, e prevê que o empregador cumpra a medida por meio da instalação de banheiros químicos nos locais de trabalho ao ar livre, ou faça parceria com outros empreendimentos que tenham banheiros disponíveis. O texto também garante o acesso desses trabalhadores a banheiros instalados em prédios públicos e privados. O relator na Comissão do Trabalho, o deputado Sérgio Silva, do Republicanos de Pernambuco, regulamentou esse ponto.
A legislação brasileira deve criar condições para o trabalho de todos que sejam dignos. Em relação aos estabelecimentos comerciais, como esses estabelecimentos são privados, entendemos que é necessário que o acesso seja condicionado às exigências próprias do estabelecimento, porque a entrada de pessoas traz questões relativas à segurança e à retribuição pelo uso do espaço.
O deputado Sérgio Silva explica agora o acesso aos prédios públicos.
Quanto aos prédios de órgãos públicos, deve ser observada as condições de acesso ao prédio, como a emissão de identificação, por exemplo. No mais, pretendemos incorporar ao projeto a previsão de que o próprio empregador deva articular na gestão do seu empreendimento forma de assegurar que os trabalhadores tenham acesso às instalações sanitárias.
Outra alteração do relator foi garantir a inclusão dessas regras na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O texto também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara é notícia.
Proposta diminui custos para a compra de jogos inclusivos, material importante para crianças e jovens com alguns tipos de deficiência. A repórter Maria Neves explica o que diz o texto.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que prevê incentivo fiscal para livros, brinquedos e jogos inclusivos, pode seguir para o Senado. Pelo texto, o poder público deverá reduzir tributos para a produção de materiais que ajudem crianças e jovens com desordem estética, deficiência ou enfermidade que cause embaraço social a compreender e aceitar sua condição. Autor do texto, o deputado Dr. Jaziel, do PL do Ceará, afirma que a carga tributária sobre brinquedos corresponde a cerca de 40% do preço final. Devido a essa tributação elevada, o parlamentar sustenta que o mercado de artigos lúdicos para crianças com deficiência não alcança larga escala. É atendido por iniciativas isoladas e artesanais. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, concorda com o autor e acrescenta que atividades lúdicas e brincadeiras são coisa séria, principalmente para crianças com deficiência.
Crianças com deficiência devem ser estimuladas a desenvolver autonomia e autoestima. Materiais didáticos, livros, jogos e brinquedos inclusivos, que respeitem as individualidades, certamente terão repercussão positiva no desenvolvimento das crianças.
O deputado ressalta que percepções, raciocínio e criatividade são aprendidos na relação das crianças consigo mesmas e com o outro por meio do lazer infantil. E, para crianças com deficiência, destaca que as brincadeiras são instrumentos eficazes de superação de dificuldades e de desenvolvimento da criatividade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 14 milhões e meio de pessoas com deficiência, o que representa 7,3% da população com 2 anos ou mais. Além disso, o Instituto identificou 2 milhões e 400 mil pessoas com autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara inclui abrigos de animais entre os locais de cumprimento da pena. O repórter José Carlos Oliveira explica como será a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui os abrigos de proteção animal entre os locais onde poderá ser cumprida a pena de prestação de serviços à comunidade. Esse tipo de punição é previsto no Código Penal como alternativa à prisão para condenações inferiores a 4 anos em crimes de menor impacto, como explica a relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
O Código Penal, né, que fala de prestação em hospitais, escolas, orfanatos, de outros estabelecimentos. Então, essa lei ela vem para alterar e colocar também os abrigos de animais, que são uma realidade da nossa sociedade, inclusive uma realidade de falta de apoio, de mão de obra, porque não é somente uma questão de defesa da proteção animal, é uma questão também de saúde pública, esse cuidado com os animais, né, foram abandonados, animais de rua.
Júlia Zanatta prevê dupla vantagem na medida.
Isso vai contribuir com a defesa animal, mas também com a ressocialização dessas pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo. Foi pauta de consenso na CCJ, então ela vai seguir para o Senado.
A proposta original é do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará. E como foi aprovada sem precisar ir à votação do plenário, já poderá seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova projeto que prevê expansão da telemedicina nos municípios. A repórter Júlia Lopes nos conta os passos para a adoção da medida.
As teleconsultas têm se tornado uma alternativa para ampliar o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Elas permitem atender um maior número de pessoas e chegar a regiões mais distantes no país. Nesse cenário, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria a política de expansão da telesaúde no SUS. Atualmente, cerca de 10% dos municípios brasileiros oferecem serviços de medicina online à população, segundo o levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos. Com a nova política, o governo federal deverá apoiar estados e municípios na ampliação desse atendimento, com prioridade para regiões mais vulneráveis e de difícil acesso. O texto prevê a criação de programas federais com apoio técnico e financeiro. Entre as medidas estão investimentos em conectividade, aquisição de equipamentos para unidades do SUS, capacitação de equipes e desenvolvimento de novos modelos de atendimento digital. A proposta também cria a Base Nacional de Telemedicina e Telesaúde, que deve integrar os dados de atendimento virtuais em todo o país, facilitando o acesso às informações de saúde. Para a relatora do projeto, a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, a iniciativa ajuda a enfrentar desigualdades regionais, amplia o acesso à saúde e permite a unificação de dados da população como prontuário eletrônico em um único sistema.
O objetivo, basicamente, é que a gente amplie isso com uma base única. Então, a gente precisa trabalhar interoperabilidade, precisa dar mais acesso para as pessoas, principalmente as pessoas que hoje não têm acesso. Então, o objetivo desse é fazer uma integração e fazer com que haja um compromisso dessa integração de estados, municípios e também planos de saúde que também atendem o SUS.
Os estados e municípios deverão incorporar a telesaúde em seus planos permanentes de cuidado, definindo metas e indicadores compatíveis com a realidade local. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2025, 76% da população brasileira depende diretamente do SUS. O sistema realiza por ano 2,8 bilhões de atendimentos e conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. O projeto, que busca aumentar a participação da telesaúde no SUS, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara aprova projeto que garante acesso à reprodução assistida para mulheres em tratamento de câncer. A repórter Sofia Peçanha nos conta como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. Apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, a proposta garante o acesso a serviços de reprodução assistida a mulheres em tratamento de câncer que possa afetar a sua fertilidade ou com diagnóstico de endometriose. Segundo a relatora na Comissão de Saúde, a deputada Jandira Fegari, do PSDB do Rio de Janeiro, a medida é necessária para garantir que a política, hoje baseada em portarias do Ministério da Saúde, tenha perenidade e aplicação uniforme em todo o país, oferecendo atendimento seguro a todas as pacientes.
A colaboração entre diferentes esferas é fundamental para assegurar a qualidade e a uniformidade dos serviços prestados, já que a governança colaborativa melhora os resultados de políticas públicas complexas como as da saúde.
O projeto prevê que o Sistema Único de Saúde, o SUS, assegure o acesso a serviços de reprodução assistida em todas as unidades federativas. Porém, quando a rede do SUS for insuficiente, o poder público poderá recorrer a serviços privados filantrópicos ou sem fins lucrativos. Além disso, o texto garante o acesso ao congelamento de óvulos e a outros serviços de reprodução assistida para mulheres que passam por tratamento de câncer, protegendo o direito à maternidade e à preservação da fertilidade antes de procedimentos que possam prejudicá-la, como afirma a deputada Jandira Fegali.
Dessa forma, a possibilidade de preservar a fertilidade oferece uma perspectiva positiva e um ganho significativo na qualidade de vida para as pacientes oncológicas, o que reduz o impacto psicológico associado à perda da capacidade de ter filhos biologicamente.
Quando a proposta estiver valendo como lei, todos os procedimentos de reprodução assistida deverão constar da tabela de procedimentos do SUS, garantindo financiamento adequado e acesso integral aos serviços. O projeto que garante acesso à reprodução assistida para mulheres em tratamento de câncer segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão aprova a proposta que prevê que ceratocone poderá ser reconhecido como deficiência sensorial. A repórter Mônica Tati nos conta como funciona essa doença.
O ceratocone em grau 4 poderá ser reconhecido como deficiência sensorial, do tipo visual. É o que prevê proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O ceratocone é uma deformação da córnea, que conforme a evolução da enfermidade e o tratamento, pode levar a um quadro de baixa capacidade visual. Estima-se que um a cada 20 mil brasileiros sofre com a condição. O relator da proposta, o deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, explica que a doença reduz a qualidade de vida, os tratamentos são caros e não são totalmente eficazes. Ele afirma que o projeto segue o determinado pela Lei Brasileira de Inclusão.
A LBI, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, orientam que a deficiência seja compreendida como o resultado da interação entre os impedimentos de longo prazo e as diversas barreiras sociais que limitam a participação plena e efetiva.
Para ter direito aos benefícios, os pacientes terão que se submeter à avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional interdisciplinar para identificar os impeditivos de longo prazo provocados pela doença. O projeto, que reconhece o ceratocone em grau 4 como deficiência visual, ainda será avaliado pelas comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas, pode seguir direto para apreciação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima segunda, boa semana. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.